Está no ar, o Jornal do Senado.
Aprovado o projeto que torna obrigatória a informação sobre risco de doping em bulas de remédios.
Simone Tebet destaca a aprovação de 7 projetos que reforçam o combate à violência contra a mulher.
Elmano Ferrer cobra do presidente Temer assinatura do decreto que cria o Comitê Gestor da Bacia do Parnaíba.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a Câmara dos Deputados projeto que obriga a inclusão de informações sobre risco de doping em bulas de remédios.
A proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais busca evitar o uso de medicamentos para melhorar o desempenho esportivo e que podem levar à suspensão dos competidores. Repórter George Cardim.
A proposta do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, determina que as bulas de remédios devem alertar sobre o risco de doping e estampar uma advertência para que os atletas consultem a lista atualizada de substâncias e métodos proibidos pela Agência Mundial Antidopagem. O relator da proposta, senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, lembrou que muitos remédios disponíveis nas farmácias e drogarias e usados para diversas doenças, como corticoides, analgésicos e estimulantes, são proibidos para atletas, porque podem aumentar a musculatura e a força ou diminuir os batimentos cardíacos, por exemplo. Outras drogas, como os diuréticos, não influenciam a performance, mas podem mascarar a detecção de substâncias proibidas nos testes antidopagem. Ayrton Sandoval lembrou escândalos recentes no esporte, como a suspensão de atletas russos nas Olimpíadas do Rio em 2016 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang neste ano. Segundo Sandoval, o objetivo é evitar o uso de medicamentos que buscam melhorar o desempenho esportivo e podem levar à suspensão dos competidores.
A proposição busca instituir um alerta adicional para os atletas, caso necessitem consumir medicamentos para tratar doenças ou mitigar seus sintomas.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça de 7 projetos da pauta feminina. Eles buscam reforçar o combate à violência contra a mulher.
A parlamentar agradeceu o apoio decisivo da presidência do Senado, que determinou que os projetos seriam terminativos na comissão, indo diretamente para a Câmara dos Deputados, sem a necessidade de serem discutidos e votados no plenário.
Simone Tebet destacou ainda que a maioria dos projetos foi apresentada por senadores em benefício das mulheres.
E por incrível que pareça, dos 7 projetos, 5 são de autoria dos senadores da República. E isto é uma coisa a se comemorar, numa casa onde somos apenas pouco mais que 10%.
O senador Acer Gurgaz, do PDT, disse que o governo não pode privatizar a Eletrobras sem que haja garantias de investimento na distribuição de energia em Rondônia.
Apesar de ser um estado produtor de energia, com as usinas de Jirau e Santo Antônio, Rondônia sofre com a infraestrutura deficiente de distribuição, lembrou o senador.
Segundo ele, é preciso assegurar às famílias e ao setor produtivo energia em quantidade e qualidade suficientes para atender a demanda, especialmente no estado, que cresce a uma taxa de 5% ao ano.
Rondônia está crescendo, está se desenvolvendo. O mínimo que o governo pode fazer é acompanhar com as obras de infraestrutura. E energia é fundamental para que nós possamos continuar vendo Rondônia crescer.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, comemorou o decreto presidencial que criou 4 novas unidades de conservação marinha.
Uma é a área de preservação ambiental do arquipélago São Pedro e São Paulo, no litoral de Pernambuco, onde está situado o Monumento Natural de São Pedro e São Paulo.
A outra, a área de preservação ambiental do arquipélago de Trindade e Martim Vaz, no litoral capixaba, abrange o Monumento Natural de Trindade e Martim Vaz.
De acordo com a senadora, com o decreto, agora o país tem 25% de sua área marinha protegida. Antes, era de apenas 1,5%, acrescentou Marta Suplicy, ao lembrar que essas regiões serão melhor protegidas pelo Instituto Chico Mendes e pela Marinha.
Com esse novo percentual, nós vamos ultrapassar, bem antes de 2020, a meta de 17% fixada em Haiti, no Japão, dentro do Plano Estratégico de Biodiversidade para o período de 2011-2020.
Depois de 19 anos, o Piauí, o Maranhão e o Ceará assinaram um pacto para a gestão integrada dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Parnaíba.
E ao comemorar a iniciativa, o senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, cobrou do presidente Michel Temer a assinatura do decreto que cria o Comitê Gestor da Bacia do Parnaíba, já aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Ele lembrou que a Bacia do Parnaíba é de extrema importância para esses estados e abrange 223 municípios do Piauí, 38 do Maranhão e 19 do Ceará, alcançando 4,5 milhões de habitantes.
O comitê seguirá um modelo inspirado nas melhores práticas mundiais, promovendo a gestão compartilhada entre o poder público, os usuários da água e a sociedade civil organizada.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, está preocupado com a situação do rio Taquari, que nasce em Mato Grosso, atravessa Mato Grosso do Sul e deságua no rio Paraguai.
Segundo ele, técnicos da Embrapa estimam que cerca de 1,5 milhão de hectares nas proximidades do rio perderam produtividade em razão do seu assoreamento.
De acordo com Pedro Chaves, no Baixo Taquari, em algumas regiões, o assoreamento fez com que a água que deveria correr no leito do rio se espalhasse por casas e fazendas.
O prejuízo estimado é de cerca de 1,2 bilhões de pecuária, resultado da retirada ou morte de 500 mil cabeças de gado, além da perda de 50 milhões de reais em ICMS e da significativa redução da atividade pesqueira. Houve ainda uma diminuição acentuada da mata primária e o solo ficou propenso à erosão.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, ao lembrar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, destacou que não apenas o Rio de Janeiro enfrenta uma situação difícil, mas que todo o Brasil sofre uma epidemia de violência.
A parlamentar capixaba ressaltou que em 15 anos, entre 2001 e 2015, quase 800 mil pessoas foram assassinadas no Brasil, o que significa uma média de um crime desse tipo a cada 10 minutos. Segundo ela, os dados mostram que há uma nítida aceleração na escalada de violência que assola a nossa sociedade.
Rose de Freitas alertou que esses homicídios afetam particularmente os jovens e a população negra e que os feminicídios também são preocupantes. Por último, falou sobre a proposta de emenda à Constituição que apresentou no ano passado.
A ideia da PEC que apresentamos é unificar e federalizar a segurança pública, incorporando as polícias civil e a Polícia Federal, unificando as polícias militares em uma Polícia Militar da União, unificando os corpos de bombeiros militares em um corpo de bombeiros militares da União.
O senador Teomário Mota, do PTB, criticou o descaso do governo federal com Roraima, mesmo depois das promessas do presidente Michel Temer feitas durante o carnaval para ajudar o estado a enfrentar as dificuldades decorrentes do aumento do fluxo de venezuelanos.
Segundo Teomário, a falta de planejamento e de investimentos piora ainda mais a situação, o que faz com que a economia do estado, cada vez mais dependente do contra-cheque de servidores públicos, não se diversifique.
Um exemplo desse descaso das autoridades, segundo Teomário, é a crise energética, que impede o crescimento econômico por causa da inconstância no suprimento de energia elétrica.
Para o senador, outra prova de que a economia fica travada por questões políticas é a demora na regularização fundiária no estado. Para ele, isso faz com que os produtores, já carentes de infraestrutura para o escoamento da produção, não tenham a segurança jurídica necessária para fazer investimentos.
O estado está sofrendo, a população está sofrida, maltratada, e ele trata o estado de Roraima não como um ente federativo. Eles tratam o estado de Roraima como um curral eleitoral para salvar os seus políticos da cadeia.
Jornal do Senado. Apresentação Gisiel Carvalho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.